Agora são 10 horas e 34 minutos, 10h34, estamos ao vivo com o nosso CBN Paraná, edição desta segunda-feira, 12 de agosto de 2024. Nosso giro de informações do Estado, que conecta CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Cascavel que prepara o centro de eventos para o velório coletivo das vítimas do acidente aéreo do voo da Voipes, voo que partiu de Cascavel, caiu em Vinhedo, no interior de São Paulo, na última sexta-feira, com 62 pessoas a bordo. A Jéssica Passos, da CBN Cascavel, tem mais informações. Jéssica, bom dia.
Bom dia, Lucian. Bom dia aos ouvintes. Neste momento, nós estamos aqui no Centro de Convenções e Eventos de Cascavel, local que está sendo realmente preparado para receber essas vítimas. Agora há pouco, aconteceu uma reunião aqui mesmo no Centro de Eventos, com a administração dos cemitérios e serviços funerários aqui do município. O Beto Guilherme, que é o superintendente, comandou essa reunião para definir os desdobramentos do velório dessas vítimas e também do recebimento desses corpos na autarquia. A gente vai ouvir a entrevista, acabei de falar com ele, ele destacou os desdobramentos, os principais desdobramentos dessa reunião.
Nós estamos organizando aqui no centro de eventos um espaço opcional, na verdade, né, por essas vítimas do acidente do voo, da Voipes, criando aqui no centro de eventos um espaço para o velório, para as famílias fazerem a despedida dos seus entes queridos. Por quê? Porque nós, enquanto a SESC, que a SESC é administradora do serviço funeral e cemitérios aqui de Cascavel, nós temos que ter essa preocupação.
Então, eu estou aqui neste momento no local onde vai ser disponibilizado para essas vítimas serem veladas, né? Esses trabalhadores estão, desde a final da noite de ontem, eles viraram a madrugada para retirar toda a estrutura que durante o final de semana foi realizado aqui no Centro de Convenções e Eventos, a Festa do Morango, uma tradicional festa aqui do município. Então, esses trabalhadores viraram a noite para retirar, estão neste momento, inclusive, desde as primeiras horas da manhã desta sexta-feira, trabalhando para retirar toda essa estrutura. A estrutura já está quase toda finalizada. Eles, durante a manhã, tinha bastante estande aqui, mas agora está quase tudo finalizado. Durante, então, não há previsão de quando os corpos chegarão aqui em Cascavel. 22 das vítimas da queda da aeronave são moradores aqui do município, então a prefeitura vai ceder esse local para o velório, mas lembrando que, como o prefeito de Cascavel já ressaltou, a decisão de fazer ou não o velório aqui será dos familiares. Então, nesse momento, além dessa reunião que aconteceu aqui, com o superintendente da SESC, que é o Sertinha, que administra serviços funerários do município, também está ocorrendo uma outra reunião com a Defesa Civil e demais secretarias do município para também definir e se prepararem para as logísticas de transporte e translado dessas vítimas quando elas chegarem. Não há previsão, então, de quando esses corpos chegarão. E durante o domingo, o prefeito de Cascavel esteve em São Paulo, ele esteve em reunião. O prefeito está participando dessa reunião que eu falei para você decidir. Ele já está em Cascavel, já retornou de São Paulo. Ele esteve em São Paulo ontem para o IML, né, para falar com, acompanhar o trabalho no IML, falar também com as secretarias lá que estão organizando tudo. E ele disse mesmo que esse trabalho de identificação é bastante complexo, porque conforme for saindo a identificação através do DNA, esses familiares vão receber a ligação com todos os desdobramentos para definirem se vão a questão do velório e também do sepultamento. Os custos do translado serão com a companhia Voipes. Então, a gente segue acompanhando os desdobramentos. Teve essa reunião para definição do translado, que está acontecendo neste momento. Acabou de acontecer, então, essa reunião com o superintendente da SESC. E a gente segue por aqui acompanhando os desdobramentos dessa montagem. E a qualquer momento vocês podem acionar a gente com mais informações. Luciano. Então a gente segue aqui, Luciano, acompanhando, e a qualquer momento a gente pode voltar podem acionar a gente com mais informações. Assim que eu tiver mais detalhes, eu comunico vocês.
Do acidente aéreo. Como é que está a movimentação por aí nesse momento, hein, Jéssica?
Oi, Luciana, bom dia. Está me ouvindo?
Oi, Jéssica, sim, te ouço. Como é que está a movimentação nesse momento aí no centro de eventos para esse velório coletivo das vítimas do acidente?
Então, agora, neste momento, os trabalhadores estão quase finalizando a retirada dos estandes, que aqui nesse local vai ser reservado, então, para os familiares fazerem esse velório, caso optem por utilizar esse espaço. Inclusive, o prefeito já deixou ressaltado isso, que essa decisão vai ser tomada pelos familiares. Então, neste momento, está quase toda essa estrutura retirada. Os trabalhadores viraram a madrugada para retirar esses estandes, esses equipamentos. Então, agora, existem ainda pessoas trabalhando todo vapor para retirar parte da estrutura que ainda está aqui, porque ontem, então, foi realizada a festa do morango, uma tradicional festa aqui no município. Então, já está quase sendo finalizado os trabalhos de retirada dessa estrutura. E assim que finalizar isso, já começam, então, os trabalhos de preparação para ficar tudo organizado para o velório dessas vítimas. Esse espaço aqui, então, vai ficar à disposição dos familiares, lembrando que é uma decisão deles, eles vão optar se fazem ou não o velório aqui, mas, de qualquer maneira, o município vai deixar esse espaço à disposição das famílias. Lembrando que ainda não tem previsão de quando esses corpos vão chegar, nós aguardamos também a atualização, e a qualquer momento, se tivermos novidades sobre isso, a gente aciona vocês também. Lembrando que 22 dos corpos são de moradores aqui de Cascavel, então a gente está aguardando outras atualizações.
Muito obrigado, Jéssica, pelas suas informações. 10h41, deixa eu conversar ao vivo com a Marina Prota, porque a Secretaria da Segurança Pública falou agora há pouco com a imprensa, confirmou 29 paranaenses entre os mortos na queda deste avião. Marina Prota tem mais detalhes. Bom dia, Marina.
Bom dia, Luciane, e aos ouvintes. Foi na manhã dessa segunda-feira, a gente acabou de acompanhar essa reunião da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, também da Defensoria Pública, que confirmou que 29 pessoas que estavam no voo que caiu em Vinhedo, em São Paulo, são aqui do Estado. Até o momento, 17 pessoas foram identificadas e ainda não há confirmação, informações sobre paranaenses. Essas 17 pessoas foram identificadas pelo Instituto Médico Legal de São Paulo. Ainda também não há prazo para quando a identificação dos 62 passageiros, 62 presentes dentro desse voo, seja concluída. De acordo com as informações da Polícia Científica, já foi enviado todo o material genético coletado das famílias aqui do Estado e que devem ser confrontados com esses materiais colhidos no local do acidente. Também toda a documentação feita pelo IML deve ser finalizada para que os corpos sejam liberados e sejam então feito o translado aqui para o estado do Paraná. As primeiras identificações aconteceram com o uso das impressões digitais das vítimas, mas caso os corpos não estejam em condições, deverá ser feito o confronto da arcada dentária e também de DNA para identificação. A Polícia Científica aqui do Paraná afirma que colocou seus profissionais à disposição da Polícia do Estado de São Paulo, que diz que não será necessário, então, a utilização de mais profissionais, que eles vão conseguir dar conta dessa situação. Mas 17 pessoas até esse momento foram identificadas, o restante, por conta da dificuldade, né, do estado de decomposição dos corpos, é que deve ser feita uma análise mais minuciosa. E esses testes, então, de arcada dentária e de DNA demoram um pouco mais e, por isso, a polícia ainda não tem novidades de quantas pessoas aqui do estado do Paraná são, né, já foram identificadas. Nesse momento, das 17, 8 delas são do estado de São Paulo. Aqui do Paraná não há confirmação, a gente vai seguir acompanhando isso, porque a qualquer momento pode haver, então, a confirmação dessas vítimas. Mas 29 delas tinham CPF registrado aqui no estado do Paraná, ou seja, nasceram aqui no estado, e essa é a confirmação que foi feita durante a reunião. Também, como disse a nossa colega de Cascavel, a gente tem informação de que a empresa acionou o seguro por conta desse acidente e que já está conversando com as famílias. A Defensoria Pública do Estado do Paraná afirmou que presta apoio para essas famílias, mas que as famílias famílias têm que procurar a defensoria para que eles possam fazer todo esse procedimento. Eles vão atender para questões psicológicas, mas também para trazer informações nesses processos que envolvem as indenizações, que além daquilo que prevê o seguro, também podem contemplar indenização por dano moral e dano material. Tudo isso vai ser, então, analisado durante o processo e caso a caso. A companhia aérea Voipes confirmou à CBN Curitiba que já acionou o seguro e está conversando com as famílias, mas não passou valores, porque disse que essa informação pertence, então, é sigilosa e ela vai ser trocada somente com as famílias das vítimas desse voo. Lucia?
Muito obrigado, Marina, pelas suas informações. 10h44, vamos mudar de assunto, mas infelizmente também falar de tragédia, porque duas pessoas morreram em um acidente entre um carro e um caminhão no município de Ibiporã. Uma terceira pessoa ficou ferida, foi levada ao hospital. Rafael Sanches, da CBN Londrina, tem mais detalhes. Bom dia, Rafael.
Bom dia, Luciana. Bom dia a todos. Pois é, infelizmente, um acidente que resultou nessas duas mortes e ainda deixou mais uma pessoa ferida foi na noite do sábado, na BR-369, aqui em Ibiporã, cidade vizinha à Londrina, em uma região conhecida pelos moradores como Jaqueira. De acordo com as informações da Polícia Rodoviária Federal, um Corsa que tinha placas de Campo Mourão passava pelo cruzamento da rodovia para acessar a cidade quando um caminhão acabou batendo na lateral deste Corsa. O condutor de 50 anos, também o passageiro de 51, morreram no local e um terceiro ocupante de 47 anos foi encaminhado com ferimentos leves para a Santa Casa de Ibiporã. O condutor do caminhão não se feriu e permaneceu no local durante todo o atendimento às vítimas. Ele passou pelo teste do bafômetro, que não apontou níveis alcoólicos no sangue deste condutor do caminhão. Os corpos foram recolhidos, trazidos ao Instituto Médico Legal aqui de Londrina, e agora a Polícia Civil vai investigar as causas desse acidente, Luciano.
Muito obrigado, Rafael, pelas suas informações. O Ministério Público denunciou por homicídio qualificado um homem investigado pelo desaparecimento de uma jovem grávida de 17 anos em Tibagi. O Emanuel Fornazari, da CBN Ponta Grossa, tem os detalhes. Emanuel, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos que nos acompanham. É o caso da jovem Isis, que a gente vem acompanhando já há cerca de 2 meses e que sumiu em Tibagi. O Ministério Público do Paraná, por meio da Promotoria de Justiça, apresentou a denúncia por homicídio qualificado contra este vigilante, que é um homem investigado pelo desaparecimento da adolescente de 17 anos. A vítima, que estava grávida, foi vista pela última vez em 6 de junho, quando saiu de casa para encontrar o suspeito. A denúncia inclui acusações de homicídio qualificado por feminicídio, dissimulação e motivo torpe, além de ocultação de cadáver e aborto provocado sem o consentimento da vítima. Segundo a denúncia, o suspeito, um homem de 30 anos, teria combinado um encontro com a jovem através de um aplicativo de mensagens. O motivo do encontro seria discutir a gravidez, mas o Ministério Público afirma que a verdadeira intenção do suspeito era cometer o homicídio devido à pressão da jovem para que ele assumisse a paternidade. Após o crime, o homem teria ocultado o corpo da vítima. A prisão preventiva do suspeito foi decretada pelo Poder Judiciário na última sexta-feira, transformando a prisão temporária em preventiva com base em um pedido da autoridade policial e apoio do Ministério Público. O processo está em sigilo. Vale destacar que a defesa do suspeito, né, do acusado agora e denunciado pelo Ministério Público, alega que não há provas para o mantê-lo preso, visto que não foi encontrado o corpo e que ainda se pensa que a jovem pode estar viva. Outra informação importante também é que foi confirmado, de fato, pela justiça e pela investigação, que ela estava realmente grávida e há indicações de que ele gostaria que ela tirasse essa criança, inclusive com compra de medicamentos, ou busca, pelo menos, de medicamentos abortivos em farmácias da região. A gente vai continuar acompanhando esse caso, Luciano.
Muito obrigado, Emanuel. Obrigado pelas suas informações. Agora são 10 horas e 48 minutos. Bailarino de Maringá faz vaquinha para estudar na Alemanha. A Luciana Penha, da CBN Maringá, conta essa história para você. Luciana, bom dia.
Olá, Luciana. Bom dia a todos. O maringaense Thiago Lima luta desde a infância contra as adversidades para realizar um sonho, que é viver da dança. Ele começou a estudar balé num projeto social de uma escola pública. Aos 15 anos, chegou a estudar no Teatro Bolshoi, no Brasil, em Joinville, mas precisou trabalhar e parou de dançar. Trabalhou em shoppings, hoje é maquiador, mas nunca deixou de sonhar com a dança. Depois de 7 anos, voltou a cursar dança e agora foi selecionado por uma escola na Alemanha, com uma bolsa de estudos de 50%. Mas ele está fazendo uma vaquinha para conseguir os recursos para se manter nos primeiros meses em Berlim. É mais uma etapa para que esse sonho se torne realidade, Luciano.
Com certeza, né? Expectativa de todo mundo, vaquinha lançada. Vamos torcer para que ele consiga alcançar esse objetivo. Obrigado, Luciana. Assim nós encerramos o CBN Paraná desta segunda-feira, que reúne as principais informações do estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Muito obrigado pela sua companhia.